Amém, queridos. Mais uma vez, boa noite a todos. Como é bom voltar. Parece que não, né? Mas a gente que veio aqui carregar as coisas e tal, é bem triste porque a gente fica pensando assim, meu Deus, se vir mesmo essa chuva que estão falando, quando é que a gente vai voltar para cá? Então, tinha essa preocupação realmente. Mas ontem, graças a Deus, a gente veio para cá para poder colocar tudo no lugar. Foi algo puxado, mas não chegou assim a competir com a alegria da gente estar devolvendo as coisas aqui dentro. Alguém aqui mora na área de risco, assim? Tipo, teve que ficar fechado em casa, alguma coisa? O Richard? Hã? Mora. Ah, não, você já morou, né? Sim. Ok. Mas graças a Deus, então, estamos aí, estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, hoje, a gente vai fazer um tempo de oração especial, mas no final, por Israel, pela nação de Israel, por tudo que está acontecendo lá. Nós temos agora o costume, já dentro da nossa cultura, dentro da nossa liturgia, de depois da oferta, a gente fazer uma oração também sempre por algo específico. E a Sol veio falar para eu estar orando por Israel, eu falei que já tinha programado para o final, então eu creio que vai dar tudo certo. Mas eu não sei se você percebeu que enquanto estava tendo esse ataque em Israel, também teve um terremoto no Afeganistão. Não sei se vocês viram, morreu muita gente. E um mês atrás, no Marrocos, e a gente viu, acho que Síria também, daí nós vemos inundações e tudo, e o que nós vivemos aqui. Então, é algo assim muito importante para a gente estar pensando. A palavra que eu vou falar aqui hoje, que eu trouxe para compartilhar com vocês, ela indiretamente vai tocar também dentro disso. Mas eu quero ler um texto para a gente começar, que está em Lucas, no capítulo 11. Se você puder, por favor, abra. Lucas 11. Se você quiser, acompanhe aqui. O Everaldo falou algo ali sobre a leitura da palavra e de se gastar pelo Senhor. Hoje eu e a Sô, a gente estava conversando exatamente a respeito disso. A importância de nós lermos a palavra de Deus. Ela estava contando para mim cedo, na hora do mate amargo lá em casa, 5:30, 6 horas, a gente está tomando um chimarrão. Hoje a Tainá pegou a gente no flagra, né, Tainá? No chimarrão. E a gente estava conversando o seguinte, ela estava contando que ela viu um testemunho de uma mulher que ela tinha problema com álcool e ela passou uma parte da vida dela sofrendo, a família sofrendo, mas sabe o que mudou ela? A leitura da palavra. Não foi ninguém. Porque às vezes todos que amam a gente ficam falando, não é? Por favor e tal, vou te ajudar. Mas quando ela se aplicou a ler a palavra, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela. E assim, queridos, com toda a luta que nós temos, cada um de nós que temos falhas, nós temos falhas, uns mais, uns menos, pecados ocultos, ou sofre de alguma tentação, alguma coisa que te massacra, a palavra de Deus nos diz que ela nos lava. Diz ainda assim, lavados pela água da palavra. É muito poderosa. Mas se você não se expõe, você vai assistir a bênção na vida dos outros e vai continuar no teu cubículo aí. Ok, então o texto da palavra diz assim, vou pegar no versículo 9 até o 13, diz, portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, vocês que são pecadores, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse texto é interessante, que tem em Mateus 7, se vocês forem ver, é praticamente o mesmo texto, porque, não sei se todos sabem, mas Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinópticos, porque eles são paralelos, eles contam praticamente as mesmas histórias, só que do ponto de vista de cada um escritor ali. E no de Mateus não tem essa última parte aqui, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E muitos pregadores, e é com muita tristeza que eu falo isso, tem muitos pregadores que pegam esse texto para manipular e para motivar as pessoas a darem dinheiro à sua vida, porque ali está dizendo assim, que você pede e você recebe, você bate e a porta vai ser aberta, mas já emenda, se você der, Deus vai te devolver, se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Então, isso aqui é levado para o lado de pedir coisas materiais. Só que quando a gente pega o texto no completo, vai, por isso que você tem que estudar a Bíblia toda, não é ler só um evangelho ou só uma parte da Bíblia, mas o todo, você vai ver que o complemento é que o que Deus tem para te dar é o Espírito Santo. E você vai entender por que o Espírito Santo é o mais importante de todas as coisas. Pastor, mas eu estou passando necessidade, eu tenho tal problema, eu não posso pedir a Deus? É claro que você pode. Deus ouve, na verdade a Bíblia diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Deus já conhece. Mas o que nós não podemos é montar uma doutrina, o que nós não podemos é montar uma igreja em cima de uma parte da Bíblia e ficar explorando aquilo ali. A Bíblia é um todo, amém? Então, se eu trouxe essa palavra ali, estou falando assim, o que pedir? O que nós devemos pedir a Deus como igreja do Senhor Jesus? Eu separei algumas partes aqui para meditar com você. Existem pedidos que brotam do íntimo do nosso ser, porque são necessidades reais. Eu não sei se você lembra da história de Zaqueu, que Zaqueu, eu preguei um dia lá em São José dos Pinhais sobre isso. Orações ocultas ou não faladas. Orações que são feitas dentro do nosso coração e Deus, Ele escuta o coração. E glória a Deus que Deus escuta o coração, né, gente? Porque se fosse para escutar só a nossa voz, às vezes Ele não ia querer escutar, né? Mas quando Deus ouve o coração, diga assim comigo, Deus ouve corações. Diga assim, glória a Deus. Então você pode cantar no banheiro, você pode cantar andando de bicicleta, você pode cantar caminhando na rua, você pode falar com o Senhor, Ele ouve o teu coração. Mas aqui, dentro dessa oração íntima de Zaqueu, ele sobe numa árvore, a Bíblia não diz assim, Zaqueu orou para ver Jesus, Zaqueu orou para escolher um lugar, para ouvir Deus. Simplesmente, o Senhor, sabendo o coração de Zaqueu, fala para ele, Zaqueu, desce, hoje eu vou pousar na sua casa, eu vou na sua casa. Então, tem coisas que nós nem pedimos, mas o nosso coração está clamando. Eu posso dizer a você, afirmar, que Deus escuta. Eu quero falar também sobre um homem chamado Abraão. Abraão, nós sabemos que ele é conhecido como pai de muitos, o pai das nações, o pai dos judeus, o pai dos cristãos, o pai daqueles que creem. Mas nós vemos que ele já era de idade, quando Deus chama ele e sua esposa, só que eles não têm filhos, mas nós não vemos Abraão orando, pedindo assim, Deus, dá um filho, Deus, a minha mulher, ela é bem triste porque ela não tem filho. Nós não vemos Deus, Abraão fazendo isso. Em compensação, nós vemos Eucana orando por Ana, nós vemos Isaac orando por Rebeca. Então, nós vemos homens orando por sua esposa, mulheres orando por filhos. Abraão, ele não orou. É incrível, mas Deus conhecia o coração dele e conhecia o coração de Sara. Então, quando Deus vem e fala para ele assim, cara, eu vou te abençoar muito, olha a resposta dele aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 1 até o 3. Gênesis 15, do 1 até o 3. Hoje nós estamos fazendo um censo aqui para ver se dá mais sono domingo de manhã ou domingo à noite, beleza? Então, se você sentir um pedala robinho aí, é tipo, à noite para você... Não, brincadeira, gente. Eu sei que todos vieram do trabalho, fique bem tranquilo para cochilar, brincadeira. Não é para cochilar. Então, diz assim, Gênesis capítulo 15, versículo 1 até 3. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão. em uma visão ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me deste filhos? Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Então, Abraão não ora, Abraão reclama, é diferente. Só que Deus já conhecia o coração de Abraão e Deus já tinha um plano com a vida dele. Então Deus vem e traz a palavra para ele: cara, não tenha medo, eu vou ser teu escudo, a tua recompensa vai ser grande. E ele diz: mas para quê? Para que eu vou querer? Eu vou morrer, vai ficar aí para quem? Eu não tenho nenhum herdeiro. Então ele faz essa queixa. Então Deus vem com a promessa. Mas existem orações, como eu disse, que são internas. Tem coisas que você tem dentro de você que só Deus sabe. Mas eu posso dizer para você que é uma oração. Só que, como Abraão, Deus já tem um plano com a sua vida, querido. Deus já tem um plano. E é importante você lembrar que a palavra do Senhor diz assim: eu tenho plano de bênção para você, não de maldição, de vida e não de morte. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, nós entramos por esse caminho, nós estamos caminhando para essa bênção. Mas se você é temente ao Senhor, pode ter certeza que ele tem escutado até mesmo essa tua oração interna. Outro homem que eu quero usar aqui como exemplo é Davi. E o pedido de Davi, é interessante que o pedido íntimo de Abraão era um filho, um herdeiro, para deixar os seus bens. E ele não sabia que não era só os bens, mas era uma bênção espiritual. E não seria só para um filho, mas seria para todos os seus filhos. Davi, diferente, ele não pede filho. Ele não tem essa dificuldade, ele tem um monte de filho. Mas sabe o que ele pede ao Senhor? Ele pede para estar no santuário de Deus. Não é interessante isso? Quem de vocês ora dizendo assim: Senhor, eu quero estar na tua casa. Senhor, eu quero morar na tua casa. Senhor, eu quero morar no teu santuário. Davi pedia isso. Salmo 26:8, quero ler com você. E é interessante que ele não pede um reino também. Quero ser rei, eu quero mandar em todo mundo, eu quero ter muito dinheiro. Ele nunca pediu isso. Ele era um pastorzinho que cuidava de ovelhas e estava feliz. Mas no coração dele existia, sabe o quê? Paixão pelo Senhor. Salmo 26:8 diz: amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. E o Salmo 27:4, um pouquinho para frente, No próximo salmo, olha esse salmo de Davi, Salmos 27:4. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Gente, você já pensou? O cara não pediu ouro, não pediu prata, não pediu mulheres, não pediu reino, não pediu nada disso. Ele falou: Senhor, eu quero morar na tua casa. Senhor, eu quero meditar na tua palavra. Senhor, eu sou apaixonado por ti. É isso que ele queria. E não era uma oração íntima, era uma oração declarada dele. Se você perguntar para um mineiro o que, que o mineiro quer, ele vai falar que é um pão de queijo. Se você perguntar lá para a Tanília o que, que você quer, ela vai falar que ela quer o quê? Um acarajé, né? Então, cada um aqui tem alguma coisa. Mas fala para Davi: o que, que você quer? Ele fala: eu quero Deus. Eu quero. Você vai comer o quê? Quero ficar na casa dele. Ficar com ele já é comida para mim. Esse era o desejo de Davi. Essa era a oração de Davi, gente. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos para o filho de Davi. Olha só, 2 Crônicas 1, 7, 12. Eu não sei se você já fez isso. Se você já dormiu orando e continuou orando depois que você dormiu, eu já teve vezes de eu dormir depois de vigília e a Soraya falar que eu dormi falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas e orando. Só que olha essa experiência de Salomão, 2 Crônicas 1, 7 e 12. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e lhe darei. Salomão respondeu a Deus: tu mostraste grande amor leal ao meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu lhe dere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei sabedoria, conhecimento que me pediu, também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum outro rei teve e nem jamais terá. Gente, você já imaginou isso? Deus aparece no seu sonho, e você começa a falar com ele, você faz uma oração, e ele responde você no seu sonho, dialoga com você, e ele deixa você fazer um pedido, e ainda ele fala assim: beleza, você não pediu isso e isso, mas o que eu vou te dar é o seguinte: além do que você me pediu, você vai ter isso, isso, ele derrama uma lista. Gente, nós não somos merecedores, mas esse é o Deus que nós servimos. É um Deus vivo, é um Deus que fala conosco, mesmo quando nós estamos dormindo. O Abraão nem orou pedindo filho, o Davi nem pediu um reino, o Salomão não pediu fama, não pediu riquezas, mas ele pediu: me capacita para governar esse povo, para cuidar do povo que o meu pai era o rei. Então, nós vemos Jesus, esse é o cara que sabia pedir. Esse sim é aquele que sabia orar. Quando chegam para Jesus falando que está com fome, ele diz: cara, o que mata a minha fome é fazer a vontade do meu pai. Quando ele está no pior momento da vida dele, que ele poderia: não, agora eu vou usar tudo que eu não usei para pedir, eu vou pedir agora. Ele diz: pai, se possível for, faz de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Meu Deus, esse é o filho, esse é o coração do filho, é aquele que sabe como orar. Querido, nós fomos ensinados, nós viemos de uma cultura popular de pessoas, infelizmente, vocês sabem que quem não é, eu não vou nem falar só cristão, mas que não precisa ser cristão para ser honesto, vocês concordam? Não precisa ser cristão para ser bom caráter, mas infelizmente lá fora é um mundo, uma selva animal, onde quem pode mais chora menos, é realmente aquela coisa assim de trapaça, de egoísmo, de hedonismo, de egocentrismo, é algo assim da pessoa querer as coisas para ela e para ela. Só que quando você olha para Jesus, ele falando: Senhor, cumpra-se a tua vontade, não a minha. Isso tem que nos chocar. Isso tem que nos chocar ao ponto de nós entendermos assim: se eu medito na palavra, se eu creio naquilo que o Senhor fala, se Ele é o meu Senhor, eu preciso agir como Ele. Eu preciso ter empatia. Eu preciso sentir a dor do meu próximo. E isso precisa começar aqui dentro, para a gente poder expandir isso para fora. Mas se nós não fizermos aqui, é aquela história da luz tampada com uma cesta. A luz, ela foi feita para brilhar, mas ela tem que começar aqui, então ela vai se expandindo. Então, o resultado, para todos que nós vimos ali fazendo a oração, para todos eles que não pediram para si, eles queriam Deus. Nós vemos que eles foram prósperos, você concorda comigo? Eles foram prósperos, eles foram sábios, eles foram protegidos de Deus, e não só eles, outros homens também. Eu usei alguns exemplos, mas eu quero que você compreenda isso. Se nós tivermos esse coração, se nós aprendermos a pedir, se nós aprendermos depender de Deus, buscar a Deus, a gente não vai se basear só naquela passagem bíblica que eu li aqui no começo, onde fala: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batem e a porta lhes será aberta. Se pegar esse versículo, deixar com a Bíblia aberta na tua casa, no teu comércio, na tua empresa, e você chegar diante de Deus, Deus está escrito ali que o Senhor vai dar o que eu preciso, então eu quero o carro novo. Está ali, está escrito, um filho de Deus merece. Senhor, aquele aumento, a minha promoção, está escrito que é para pedir e o Senhor vai me dar. Queridos, a gente precisa entender que Deus, Ele tem algo para nos dar. Ele já, na verdade, Ele já nos deu o melhor dEle, que é o Senhor Jesus, é a salvação. Mas hoje, nós precisamos entender que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter essa intimidade. Querido, do tempo da Igreja Católica, quando eu era católico, o Espírito Santo fazia parte da Trindade, amém e tal, mas para mim era uma pomba, era um símbolo. Eu não tinha uma comunhão com Ele, eu não era batizado no Espírito Santo, não falava novas línguas, não ficava buscando o Senhor, me conduz, Espírito Santo, Tu estás aqui, o Senhor habita em mim, Tu és o meu amigo, Tu és aquele que me dirige, me guia. Mas hoje eu tenho esse conhecimento, e hoje você precisa ter esse conhecimento. Amém? Então não aceite ficar sem conhecer mais de Deus. Porque muitas vezes nós nos empenhamos em conhecer tantas coisas, nós empilhamos conhecimento. Eu lembro certa vez, nós fomos em um MFI, que é a Comunhão Internacional de Ministros, que nós participamos há algum tempo, e nós ganhamos um caderninho. Sempre no começo vinha uma bolsinha com um caderninho, uma caneta, e eu lembro que o pastor Miguel disse assim: vocês ganharam o caderninho de vocês aí, todo mundo? Ganhamos, levanta aí. Nós levantamos e balançamos. Ele: é para vocês anotarem a mensagem, hein? Beleza, todos vão anotar? Vamos. Falou: mas não é para você deixar jogado lá naquela estante no canto da tua casa, que eu sei que você faz isso, hein? Todo mundo riu. Porque na maioria das vezes é isso que nós fazemos, nós anotamos algumas coisas, nós colocamos lá. Nós lemos um livro e talvez nunca mais vamos ler na vida. E muitas vezes é isso que nós fazemos também com Deus. Se eu já li a Bíblia uma vez, está bom demais para que ler duas. Eu já li. Às vezes nem leu nenhuma vez. Nós precisamos, e não é questão, querido, aqui nós temos por cultura já da igreja, ler a Bíblia uma vez por ano. A gente desafia, né? Você já sabe que eu fui exposto aqui no dia da premiação, que eu atrasei alguns dias e não ganhei minha Bíblia cronológica lá, minha Bíblia, né, da NVT devocional. Mas tudo bem. Mas eu estou atrasado, tá? Já vou falar para vocês. Pastor, mas está atrasado? Estou atrasado. E vou contar, só que é por algo bom, a senhora sabe. Eu não consigo ler a Bíblia assim, pegar e ler igual um livro, cumprir a missão. Eu estou lendo, eu enrosco ali, eu vou pegar outra Bíblia, vou fazer comparação, eu vou pegar um dicionário, fazer comparação. A gente para conversar, então atrasa. Mas eu vou conseguir, tá? Beleza. Então, eu espero que você tenha esse desejo também, para você poder estar sendo renovado. Ok, voltando aqui para a mensagem, então. Peça e Ele vos dará o Espírito Santo. Só por uma curiosidade aqui, ok? Seja bem sincero. Quem aqui não foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Quem não foi batizado com o Espírito Santo? Beleza, agora, quem ora em línguas, levanta a mão. Tem alguma contagem errada aí, de novo, então. Não, beleza. Nós temos que buscar, queridos, o batismo com o Espírito Santo. Viu a Juliana olhando para o Marcelo, tipo, foi ou não foi? Foi isso? Não. Por que ele não está sentado? Ok. Ele quer respirar, ele falou, brincadeira. Gente, é o seguinte, nós precisamos, aqui fica, beleza, olha só, ficou hoje aqui para nós todos aqui, joguei para vocês a responsa, pedir o Espírito Santo. Você vai dormir hoje à noite, Senhor, dá-me mais o teu Espírito, se você já é batizado com o Espírito Santo. Se você não é, você diz, Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Nós estamos elaborando, de uma forma bem legal, uma escola bíblica. Nós já temos a escola, ok? Nós queremos saber como vamos alcançar você que é mais liso que um bagre. Você, nós queremos alcançar você, que nós não conseguimos pegar nem com a melhor isca. Eu e o Domingos, nós vamos pescar na Hering ali, e tem um tanque. Gente, nós vemos tilápia desse tamanho, e alguns aqui já foram e viram. Enche, e a gente já levou de tudo que é isca, só que eles tratam ela antes e nunca a gente pega. Só que eu já levou, o Domingos levou bife, eu levei fígado, nós levamos massa de tudo que é cheiro e sabor, já foi minhoca, já foi bichinho, já foi tudo que é tipo de coisa, e não pega. Está parecendo o povo dessa igreja. Só que não é comida que nós damos que vocês estão com a barriga cheia de outras coisas. Mas nós estamos elaborando e nós vamos intimar vocês, porque eu não quero. Eu gosto que vocês me contem de podcast, de pregação de outros pastores, mas quando você vem me contar coisas que nós já ensinamos, como se fosse a novidade, a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, eu fico nervoso. Irai-vos, mas não pequeis. Eu me iro. Porque nós temos aqui, sabe aquele cardápio, só tem essa comida, essa comida, essa comida, essa comida, e vocês parecem que estão com a barriga cheia. Nós vamos fazer uma mesa de escatologia aqui. O que, que é isso? O que, que é escatologia? É um novo prato? Sim. Só que quem vai participar? Somente quem está em dia na escola avançada. Nós vamos conversar de coisas atuais que estão acontecendo, sobre a volta do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre o anticristo, sobre a besta, nós vamos falar sobre as guerras e tudo o que está acontecendo, mas só vai poder participar quem está em dia. E vai ser uma conversa muito top, não é para fraco. Não é, tem que ser gente forte. Como que você fala, Johnny? Tu é brabo? Tu é brabo, é só para os bravos. Tá, então... Ok, só para colocar água na boca, Soraya, agora você chega e derruba a arapuca em cima, beleza? Ok. Só que tem coisas básicas que eu estou falando aqui que pode ser que você não compreenda, mas se você participa da escola, fala que faz todo sentido para você. Senão vai ter coisas que eu vou falar, vocês não vão entender. Ok, vamos lá então. Queridos, para deixar claro, pastor, você falou aí, foi legal e tal, agora eu vou falar de um nível que todo mundo vai entender, preste atenção. Toda semana nós estamos vindo, nós viemos, a gente veio. Nós vem. Toda semana nós limpamos a igreja. É, eu só sei falar inglês, no português eu sou muito mal. Então, toda semana nós limpamos a igreja. E a gente reveza, eu e Black, Black e eu, tipo Claudinho e Bochecha, tipo os mormons, né? Os dois mormons. O Black fica limpando aqui e eu vou lá para a salinha das crianças, e a Soraya e a Adriana ali. Ou a gente reveza, inverte e tal. Daí o Black sempre passa o aspirador aqui, é muito rápido, ele é muito caprichoso, ele é muito caxias e tal. Beleza. Daí eu vim passar o aspirador. Passei o aspirador, que daí ele tira tudo farelinho, porque não pode ficar um farelo porque entra formiga, ok. Passei o aspirador, beleza, pensei, detonei o Black, né? Detonei o Black, nada... Gente, não sei, você que é homem, tudo é competição, senão não tem graça. Não tem graça. Então, detonei o Black. Só que eu passo o aspirador, quando eu vejo a Soraya e a Adriana vindo com um pano molhado, passando cheio de cabelo, uma sujeira. Eu falei, mas, meu Deus, eu já passei o aspirador aqui. Na minha mente veio assim, será que o Black deixa esses pelos que elas encontraram? Eu fiquei meio assim. É, teu que não é, isso mesmo. Daí o que aconteceu? Irmãos, preste atenção. Eu estava lá em casa, passei o aspirador, puxei o sofá, coisa que a mulher não consegue. Ah, consegue, mas não fica destroncada daí. Daí eu arrastei o sofá, passei, ergui as cadeiras, arrastei a mesa, até os cachorros, o cachorro, o gato, joguei para lá, para cá, sacudi, tirei pelo para lá. Beleza, terminei, pensei, detonei o Black. Não lembrei do Black, mas eu limpei. Daqui a pouco vem a Soraya com o maldito pano. Passou o pano. Deu olhei assim, aquela sujeira toda. Eu falei, mas meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Sou, mas que droga. Então por que o senhor não passa o pano de uma vez? Passe o pano já. Daí ela, não, mas é assim mesmo, que o pano pega algumas coisas. Em resumo, irmãos, a nossa vida é desse jeito. Quando o Senhor diz peça e tá, e Deus, Ele está dizendo assim, ó, deixa eu passar o pano. Se eu der o Espírito Santo para você, nós vamos passar o pano. É isso, para ficar bem claro. O Espírito Santo, ele vai achar cabelinho que ficou, ele vai achar pó, tudo que passou batido, ele vai achar e ele vai te falar. Agora, se você estiver sem o Espírito Santo, você vai achar que você está abalando e você está com casca de feijão no dente. Você está rindo, achando que está apavorando, e o Espírito Santo está tipo, olha lá, tem uma casca aqui, sabe? Ele aponta, você vai para o outro lado. Então, nós precisamos do Espírito Santo, porque ele vai fazer esse trabalho. Eu tenho muitos testemunhos para contar, não vou contar. Teve uma irmã, certa vez, nós chegamos de um retiro, e todo mundo vinha dar um testemunho. Então, quando eu conhecia Jesus e tal, tal, e terminava, só que estava longo. Só que veio, lá tinha muita gente, veio tipo uns 50 irmãos para dar o testemunho. Todo mundo estava quebrado, queria ir embora. Daí chega uma senhorinha, irmã, bem velhinha, ela diz assim, em 1949, eu pensei, não, irmã, pelo amor de Deus. Ela ia contar a vida toda dela. Então, quando eu falo para você, eu tenho muitos testemunhos para contar, fique tranquilo. Eu só quero dizer assim, ó, eu já recebi muita coisa, já me doaram. Pastor, senti de te abençoar com isso. Pastor, eu estava precisando de dinheiro, senti de te abençoar com isso. Já ganhamos tanta coisa, mas eu fico feliz que eu consigo estar à frente. Eu já doei mais coisas que eu recebi. Isso é importante. Você recebe coisas, mas você também tem que dar coisas. Só que tem pessoas que não acreditam no dom de você poder contribuir. Tipo, tem pessoas que têm dom de contribuição. Irmãos, nós precisamos arrecadar um dinheiro. Eu! Não sabe nem para que é. Irmão, você nem sabe quanto é, mas não importa. Eu vou contribuir. Agora tem irmãos que acham que têm o dom da recepção. Ele não é contribuinte, ele acha que é um dom. Tipo, eu ganhei de fulano, eu ganhei. Ganhamos, glória a Deus, mas eu quero doar mais. É isso que o Senhor nos diz. Ele diz, muito mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, sim, Deus vai nos abençoar, porque Ele é Deus. Ele prometeu que tudo vos será acrescentado. Mateus 6,33, Rebeca. Esse texto aqui, acho que foi o texto que eu mais ouvi o pastor Luiz Mário, que foi o pastor que nos ungiu, ler para nós. Mateus 6,33, a Rebeca, aí, obrigado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Daí tem que ler o anterior. Mas preste atenção, lembra de Abraão, lembra de Davi, lembra de Salomão? Tudo é acrescentado quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quem busca o reino, ele tem automaticamente, para ficar bem gravado, diga assim, ó, quem busca em primeiro lugar, o reino de Deus, tem o coração comprometido em dar e semear. Então, aquele texto bíblico que estava ali, busque primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado, diz respeito àquele que busca e é comprometido em semear e também dar. Amém, querido? Sabe aquela coisa de antônimo? Quem estudou antônimo aqui? Beleza. Qual é um antônimo, então, de pedir? Vamos colocar como dar, nota 10 para todo mundo. Então, é importante que a gente entenda assim, o outro lado do pedir é o dar. Pedir e vos dará. Bater e abrir-se-vos-á. Então, daí poderia colocar, dê, e vos se dará. Sei lá, invento, não estou nem mandando. Mas alguma coisa assim. Mas, aqui sai de tudo, né, ao vivo. Então, olha só. Abraão foi muito abençoado, mas vocês lembram o que ele deu para Deus? O próprio filho. Quando nós falamos sobre Abraão, você tem que imaginar um cara doador. Sabe o que é ser generoso? É ser como Abraão. Sara, a gatinha dele, morreu. E ele tinha que enterrar ela. Ele escolhe um lugar que é um jardim, gente. Imagine só um jardim. Eu acho que gostaria de ser enterrado em um lugar desse. Não, prefiro ser arrebatado, melhor. Mas se fosse para ser enterrado, um gramado, árvores lindas ao redor, com pássaros cantando, o esquilinho correndo pela árvore, flores, borboletas, aquele perfume, muito M. Martin, água de palma jogada, assim, aquele cheiro gostoso. Aqui jaz, Cristianão, panda. Ok, foi isso que ele imaginou para a mulher dele. Daí, quando ele chega e vê o terreno, o cara conhece o Abraão e fala, esse aqui é Abraão, o servo do Deus Altíssimo, o paizão. Ele diz, quanto custa esse terreno? O cara diz, para você é nada. Para você é nada, Abraão. Se o cara tem o dom só de receber, o que ele ia falar? Amém, obrigado. Começa a chorar, porque o cara deu. Abraão diz assim, quanto custa que eu faço questão em lhe pagar? Ele fez questão em pagar, não é orgulho. É tipo, eu sei que você pode me dar, mas eu faço questão de pagar, porque essa mulher que morreu aí era minha mulher. Ela tem muito valor para mim. Eu preciso fazer isso. E ele compra aquele terreno onde é enterrado todos os filhos, até os ossos de José lá no Egito. Depois que o povo sai, é levado para colocar naquele lugar. Tamanho era a importância daquele lugar pelo que ele pagou. Então, Abraão, ele não queria só ficar recebendo, ele era doador. Deus o abençoou, Deus pediu o filho, ele deu, e quando a mulher morreu, ele foi honrar. Davi, quando ele peca certo dia, Deus envia uma praga sobre o povo. Quando aquela praga cessa, ele vai fazer um altar. E preste atenção, olha para você que está assistindo a TV, vendo todo o conflito de Israel, Gaza, Hamas e tal, lá onde era o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que foi demolido por Nabucodonosor, depois no ano 70 também, preste atenção, lá onde tem a mesquita, naquele lugar foi onde Davi ergueu o altar ao Senhor, lá era a eira de Araúna. Quando Davi vê o anjo do Senhor naquele lugar, ele chega para o cara e fala assim, cara, eu quero comprar esse lugar. O cara diz, rei, é teu, eu te dou esse lugar. Ele diz assim, eu não dou a Deus nada que não me custe. Vocês estão compreendendo? Quando algo tem valor, você quer pagar. As pessoas podem querer te dar, mas veja, ele comprou o lugar onde foi erguido o templo. Ele comprou o lugar onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. E ele falou, esse lugar é muito sagrado, nunca vou querer dado. Tem que me custar. Ele fez questão de pagar. Gente, eu vou falar um lado da minha humanidade, tá? Você sabe que quando você ganha alguma coisa, tem valor, mas não é igual quando você compra. Você concorda comigo? Eu vou explicar por quê. Certa feita, tinha um irmão que ele tinha um relógio, era o relógio mais lindo da igreja. Nós éramos em 1000 naquela época, 1000 e pouco, época do Marcelo e da Juliana. Talvez o Marcelo até viu esse relógio. Tinha um relógio com o fundo azul, um azul metálico, a coisa mais linda. E um irmão, um dia, tocado pelo Senhor, chegou para um outro irmão com os olhos cheios de lágrima e disse assim, cara, Deus mandou eu te dar esse relógio, é minha relíquia, e deu. Passou um tempo, aquele irmão pegou, chegou em outro irmão chorando, esse relógio eu ganhei de alguém, e era um relógio muito especial para a pessoa, mas eu senti de te dar, deu. Daqui a pouco, aquele irmão sentiu no coração de dar para outro irmão, e gente, aquele relógio não parava na igreja, e eu pensava, ah, se cair aqui, daqui não sai. Sério, eu ficava, sempre eu fazia uma pesquisa, onde estava aquele relógio? Nunca chegou no meu braço, nunca chegou. Se eu não me engano, era do Darverson o relógio, era um relógio assim muito top, sabe? Assim, não chegou. Mas, gente, sério, só que eu vi esse relógio, só que eu já vi outras coisas também. Que quando você compra e você soa, você até dá, mas realmente aquilo custa para você. Eu tenho um iPad que eu ganhei da Thalita e do Matheus. Mas eu peguei um iPad que eu paguei em 10 vezes, quando na época da Dilma, ainda que não tinha um imposto X lá, compramos em 10 vezes, eu tive o prazer de ir na loja, o cara liga assim, sabe, apareceu aquela maçãzinha, eu falei, era esse que eu queria. Mas certo dia, e ele estava muito bom, em bom estado, não dei caco, velho, eu senti, eu vi um irmão, um pastor, e ele estava lá se batendo com as anotações, eu pensei, eu vou abençoar ele com esse iPad. E eu dei o iPad para ele, ele quando, fui sozinho na sala, entreguei para ele e falou, cara, eu tenho orado a Deus por um iPad. Faz muito tempo e eu não tenho condições. Então, eu quero que você compreenda uma coisa, que você pode sim dar, porque eu falei de pedir, Deus conhece, Deus atende, você pode pedir, e você tem obrigação de dar, dar é melhor que receber, mas quando você der algo teu, você está se igualando a Abraão, você está se igualando a Davi, você está se igualando a Salomão. Salomão era um ignorante, pense no cara ignorante no dar. Quando ele ia ofertar alguma coisa para Deus, não era assim um boi, era 1.000 bois, 3.000 ovelhas, era coisa desse jeito. Quando ele ia entregar uma oferta, era tipo tantas toneladas de ouro, tantas toneladas de prata. O cara era um ignorante, no bom sentido, irmão, senão é o pastor, né? Mas eu estou falando isso para vocês, para que você tenha a compreensão assim, que o pedir, eu tenho que saber como pedir. Mas para dar é mais fácil, é muito mais fácil, no sentido de você ser abençoado, porque é uma semente, não no desapegar, porque tem muitas coisas que são relíquias, tem muitas coisas que custaram caro, né? Mas quando você entrega para alguém, a semente tem que morrer para que ela possa dar frutos. E eu não vim pregar aqui nem fazer apelo para ninguém dar nada, tá? Eu estou só orientando você como você deve pedir. Mas alguém poderia me dizer quem foi o maior doador que já existiu em toda a história, em todo o planeta e Via Láctea? Deus. Ele deu o seu próprio filho. Ele, dele, nós nunca, nunca vamos conseguir ganhar. E eu quero fazer um desafio para você, daí depois eu vou fazer a oração, mas o desafio é o seguinte... No próximo domingo, nós já fizemos isso, e nós fazemos no final do ano. Só que eu senti, não de antecipar, porque no final do ano nós faremos. Mas no domingo, quem vai pregar é o Mateus. Foi vai, a gente, não vai, não vai. Vai ser o Mateus. Mas depois da mensagem, nós vamos fazer um tempo de semeadura. E eu quero convidar você... a pegar alguma coisa sua. E você tem que orar. Gente, só que isso aqui tem que ser feito em oração, tá? Você ora, a Juliana já está pedindo algo para a Tainá, não vai ganhar unha de graça nenhuma, coisa nenhuma. Você vai orar ao Senhor e vai dizer assim, Senhor, eu quero participar dessa semeadura e domingo eu quero entregar para alguém um presente, uma semeadura. E eu não quero dar a minha blusa furada. E você vai orar e vai aparecer um rosto na sua frente. Ou do teu lado. Mas vai vir alguém na sua mente. E Deus vai te mostrar o que você vai dar. Já adianto. O desafio é dar, não é receber. Porque, gente, a gente fazia um jeitinho e falava, vai ter semeadura. Daí a gente dizia assim, ore ao Senhor, faça várias provas, às vezes você orou, não apareceu ninguém, Senhor, o primeiro que eu encontrar na igreja, por exemplo, chegava lá, já tinha 4 na porta, pensando, alguém falou que ia dar para o primeiro que visse na igreja, ficava lá, para receber, entende? Tipo, chegava a hora da semeadura, alguém ficava dando uma de morto, assim, né? Então, não é receber, é dar. Porque senão vai ter aquele que, tipo, a gente ficava brincando, né? De quem assistiu lá aquela novela que tinha os Dalits? A gente fala, tem alguém que fica se sentindo um Dalit. Eu nunca recebi nenhuma semeadura, eu sou um Dalit, né? Para quem não sabe o que é Dalit, é um não reconhecido como filho, né? A classe mais baixa. A casta mais baixa, nossa, ficou bem profundo. Então, domingo, eu vou fazer isso também. Daí eu vou lá orando, assim, daí tipo, Alisson, ah não, Senhor, Alisson não. Por favor, errei, vamos lá. Novo. Ed? Não, Ed não. Quê? Hã? Ah, não, senhor, não. Valderez, não. Valderez chegou agora, já quer sentar no banco da frente. Não, Valderez, não. Deus vai te mostrar quem é e o que é. Faça uma prova. Faça uma prova na dúvida. Ah, eu estou com dúvida. Vem com a tua semeadura, chega aqui na hora, você escolhe alguém, entrega e acabou. O importante é você semear. Beleza? Amém? Ok. Vai ser muito legal, gente. É muito legal que pode ser que alguém fale, era isso, eu estava pedindo. Não era para pedir, irmão. Brincadeira. Mas às vezes você vai suprir a necessidade de alguém. Eu encerro essa parte aqui da mensagem com Filipenses capítulo 2, versículo 1, que diz assim, é 1:8, tá? Ah, o que eu fiz aqui? Acho que é Filipenses capítulo 1, versículo 8. Se não for, eu vou ler o texto que eu tenho aqui, que eu cometi algum erro ali. Diz assim, não busque os seus próprios interesses. Não busque os seus próprios interesses. É, não é esse, tá? Depois, mas tá na Bíblia, irmão. Só acredite. Hã? 1 Coríntios 10, 24? É só, eu peguei só isso aqui, Filipenses 2:1 ou 2:8. 2:1, Rebeca. Carca o dedo aí, vamos ver. 2:21? Aí, é isso aí que eu falei. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Isso, não é esse. Fica só com isso aqui, ó. Não busquem os seus próprios interesses. Depois eu vejo, coloco no grupo da igreja, gente, me libera. Perdão, eu errei. Ok. É? Tá. Vamos falar então, Mateus, fala de novo. Fala devagar. Filipenses 2:4? Então é Filipenses 2:4, que eu coloquei Filipenses. Isso aqui é para apagar minha língua, que falei, Soraya, cuide com os textos. Olha, viu, Soraya? Não procure apenas os próprios interesses, mas se preocupem também com os interesses alheios. É isso aí. É isso aí mesmo. Já que vocês aplaudiram, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não procure. Amém. Nós encerramos assim a nossa parte de como pedir, e agora eu quero partir para Israel. Nós vamos orar para Israel, ok? Só quero atualizar vocês. Queridos, preste muita atenção. Quando aparece uma reportagem, como essa reportagem de fatal, dessa chacina, dessa carnificina que nós vimos que aconteceu em Israel, na faixa de Gaza, nós não podemos fechar os nossos olhos, porque Israel é especial para Deus. Primeiro, quando nós pegamos a Bíblia aqui na nossa mão, a metade dela é para contar só a história do povo de Deus, do povo de Israel. Da metade para frente, ou falando o Novo Testamento, nós estamos falando do Senhor Jesus, que é descendente de Abraão, descendente de Davi. O sangue que correu nas veias do Senhor Jesus era um sangue hebreu, Jesus era judeu. Então, esse povo que está lá é do povo de onde veio o nosso Senhor Jesus. Deus, o Criador de todas as coisas, escolheu aquela cidade, Jerusalém. Deus, o Criador de todas as coisas, enviou o Filho dele para nascer no povo judeu, para nascer em Belém, para andar por todo aquele território ali. Todo aquele território que nós vemos, tudo o que acontece lá, é importante para mim e para você. Talvez você não compreenda tudo que eu estou te falando ou tudo que você está vendo, mas preste atenção, tudo o que acontece lá interfere diretamente, economicamente, em todos os aspectos, no planeta todo. É um lugar pequeno, pequeno, mas interfere no planeta todo, porque Deus escolheu aquele lugar. Já fazem muitos anos, milhares de anos, que existe guerra por causa daquele lugar. E essa perseguição, essa guerra toda ali com Gaza e tudo tem a ver com Abraão, tem a ver com o filho Ismael, tem a ver com o filho Isaque. Mas mais do que isso, tem a ver com os finais dos tempos. Preste atenção, tudo que está acontecendo lá tem a ver diretamente com a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não podemos banalizar. Hoje eu estava orando aqui, fui aqui no depósito, a gente divide, nosso escritório aqui é improvisado, então eu fico ali atrás e a Sol fica aqui no depósito. Eu cheguei ali, abri a porta, a Sol estava chorando. Eu disse, por que você está chorando? Ela disse, acabei de assistir, de ver uma reportagem que 40 crianças foram decapitadas. Daí você diz assim, meu Deus, que dor. Dói, porque primeiro, crianças inocentes que não escolheram o povo para nascer, não puderam se defender. Daí você vê, tipo, Israel indo contra o Hamas. Daí tem gente ainda que defende o Hamas. Não, porque um partido político, uma defesa ignorante. E vergonha quando líderes nossos do governo defendem o Hamas. Queridos, como cristãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Porque se eu e você conhecemos, não é política, não é a história ali da FURB, não é o que qualquer um vem contar para nós. Aqui, a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Ela conta uma história, fatos reais comprovados arqueologicamente, historicamente, por descendência, pelo que está escrito, os documentos mais precisos da face da terra estão aqui, ó. Acesso da nossa mão. Então, quando você vê uma reportagem do que está acontecendo lá, não ignorem, queridos. Não ignorem. Porque, só para você ter uma noção, como eu falei, quem já está estudando escatologia já sabe disso, nós vamos sentar aqui para conversar sobre isso. Quando Jesus Cristo voltar, preste atenção, Ele descerá e governará de Jerusalém toda a terra. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que morreram, vão ressuscitar, vão se encontrar com Ele nos ares. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, terão seus corpos transformados e voltarão com o Senhor Jesus aqui para a terra. Quando Ele voltar, Ele vai vencer o anticristo, Ele vai vencer a besta, Ele vai prender o diabo e Ele vai instaurar o milênio. 1000 anos aqui na terra, governando com todos aqueles que pertencem a Ele, restaurando toda a terra, toda a criação será restaurada. Davi pedia a Deus que eu quero morar no teu santuário, Senhor, deixa eu construir uma casa para o Senhor. Deus promete para Davi, eu vou te dar uma dinastia e de você sairá um reino que reinará para sempre. E eu vou habitar com você. O Senhor promete várias vezes, Ele virá habitar conosco. Só que entenda, tem tudo a ver com Israel, tem tudo a ver com Jerusalém. E vou falar mais uma coisa para vocês, nós vamos orar por Israel e por Jerusalém, mas a tendência é piorar as coisas para eles, e tudo que piorar para eles vai piorar para nós cristãos também. Não posso entrar mais em detalhes, senão daí teria que ser uma mensagem só a respeito disso, mas eu quero que você ore comigo pela paz de Israel, comece a escola básica, bíblica da igreja, para depois você ir para a avançada, e você vai entender o que a gente está falando. Mas eu quero pegar um documento, quero pegar esse documento aqui, ó. Quero abrir no Salmo 122, e quero ver o que Davi, o que o rei Davi, escreveu há tantos anos atrás, nós podemos colocar com precisão há 3000 anos atrás, precisão que eu digo com uma tolerância. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, mais 2023 anos, vamos jogar 3000 e poucos anos atrás, Davi escreve Salmo 122. Salmo 122, queridos, olha o que ele diz aqui. No versículo 6, orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam esta cidade, que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi: que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Hoje eu vi um documentário, eu vou chegar em casa, eu me comprometo, eu vou colocar um link. Eu estava assistindo em um lugar da casa, e a senhora estava assistindo em outro, o mesmo documentário, um documentário atual e preciso, sobre tudo o que está acontecendo. E não é cristão, é a história. Mas quando nós lemos esse pedido de Davi aqui, queridos, ele está dizendo para nós assim, ó: haverá um rei, a minha família, ele está falando do Senhor Jesus. E quando a gente viu esse documentário, eu vi um monte de judeu ortodoxo no muro, orando, e nas sinagogas orando e balançando o corpo. Eles não acreditam em Jesus, o Salvador, e eles esperam o Messias, mas o Messias já veio. Eles esperam o Messias, nós já estamos aqui com o Messias, o Espírito já habita dentro de nós, mas existem os judeus messiânicos, que são judeus que se converteram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Agora, quando eu digo para você, queridos, orem pela paz em Israel, na nossa mente automaticamente vem, para que não morra mais ninguém e cesse a guerra, e é a oração, mas eu posso dizer para você, nós vamos orar, pode cessar essa guerra, mas virá outra guerra. Mas a oração que eu quero fazer com você dessa paz é que Jesus Cristo, o príncipe da paz, que essa paz venha sobre Jerusalém. Que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, queridos. Para que quando o Senhor Jesus voltar, existam muitos filhos de Abraão do sangue, que sejam filhos da fé e não só do sangue. É por isso que eu quero orar com vocês, que nesse momento, lá onde tem família chorando por seus entes queridos, e eles estão dizendo, por favor, Senhor, venha Jesus, venha Messias, venha Yeshua, venha Messias, que o Senhor Jesus apareça para eles, que o Senhor apareça para eles, que eles se convertam, queridos, que eles se convertam. Só tem um povo que é salvo, e é a igreja. E a igreja é composta de todas as nações, inclusive dos judeus. Que haja paz sobre ti, Jerusalém. Eu quero que você ore comigo, querido. Só que não ore de qualquer jeito, que o Espírito Santo venha sobre você nesse momento, para nós orarmos por Israel. Vamos colocar em pé, por favor. Esse é o pedido. Eu falei tanto com vocês sobre pedir, sobre dar. Esse é o pedido intencional que nós vamos fazer. E veja, quem é materialista, eu já vi pessoas que oram pedindo a paz para Israel, porque diz que prosperem aqueles que peçam a paz, mas não está pensando na paz, está pensando na prosperidade. Querido, isso é uma consequência. Feche seus olhos. Nesse instante, eu quero que você imagine, e eu não quero, não descarto de forma alguma, queridos, as crianças que estão na faixa de Gaza, que não tem nada a ver nem com Hamas, nem com islamismo, nem com cristianismo, nem com judaísmo, crianças inocentes que estão lá no meio do fogo cruzado, de ambos os lados, de ambas as partes. E eu não peço só por Jerusalém, querido, já comece a orar ao Senhor, não só por Jerusalém, mas por todos os muçulmanos também que estão lá, perdidos, servindo a Alá, achando que estão servindo a Deus, mas matando inocentes, matando crianças, por um pedaço de terra, por poder, queridos, ore ao Senhor nesse momento, nós temos poder para isso, vamos chegar diante do trono da graça, no nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por Jerusalém, nós clamamos, Senhor, por Israel, nós clamamos, Senhor, pela Tua vinda, Espírito de Deus, nós clamamos, se move lá em Jerusalém, se move, Senhor, em Tel Aviv, se move em todos os arredores daquela terra, se move, Senhor, na Cisjordânia, se move, Senhor, em toda a Palestina, Gaza, Senhor, por favor, Deus, nós pedimos, guarda o norte, não permita que o Líbano venha em guerra contra Israel, não permita que o Irã venha em guerra, não permita, Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti pelos soldados, Senhor, que estão lá às vezes convocados, mas não vem a hora de voltar para a sua família, para a sua vida, e estão lá, Senhor, tendo às vezes que matar, Senhor, colocando a sua vida em risco. Por favor, Deus, nós clamamos a Ti nessa noite. Nós clamamos, Senhor, nós levantamos um lamento por Israel. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós não Te pedimos bênçãos. Nós não pedimos retorno, Senhor, a nós. Mas nós queremos sim, Príncipe da Paz. Senhor Jesus, Tu és o Príncipe da Paz. Vem, Senhor, sobre essa nação de Israel. Vem, Senhor, sobre o povo judeu. Vem, Senhor, se manifesta, Senhor, até mesmo por aqueles que estão atacando. Que eles Te encontrem, que eles Te reconheçam, Senhor, no nome santo de Jesus. Deus, nós sabemos que tem coisas que estão escritas, que são certas, mas nós pedimos, Senhor, que dentro de todo esse mover da história, que, Senhor, muitos se convertam a Ti, muitos conheçam a Ti, muitos se encontrem contigo e recebam a salvação e a Tua paz, ó Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Querido, a gente, na verdade, o mundo tem tentado nos, o diabo tem tentado através da cultura e do mundo nos tornar insensíveis. A gente abre um jornal, um site, você vê, morreu ali um cara com a moto, morreu outro ali assassinado, não sei quem estava no bar, 3 médicos morreram, uma criança morreu, e tantas coisas que nós vemos. Daí quando a gente vê assim, morreram 1.500 pessoas, teve um tremor, morreu lá mais 1.000 e poucas pessoas, a gente está aqui levando a nossa vida. Eu vou para casa, vou esquentar uma sopa, uma janta, eu vou ali, vou fazer tal coisa, estou vivendo. Vocês viram como foi com a enchente? Todo mundo vivendo e a gente aqui lidando, erguendo e cuidando. Será que vai encher? Será que vai desabar algum lugar? Meu Deus, tem misericórdia. Porque quando é com a gente é mais sério. Vamos começar a olhar, queridos, para Israel em especial, como sendo nós, como sendo a gente. Nós temos uma conexão pela palavra de Deus com Israel. Não é idolatrar aquele povo, não é idolatrar a bandeira da estrela, não é isso. É cumprir a oração que o Senhor nos mostra aqui e crer naquilo que acontecerá. Crer naquilo que acontecerá. Amém, queridos? Depois eu vou mandar o link para vocês no grupo da igreja no WhatsApp. Por favor, tira um tempinho e assista para você compreender melhor a história. E está tudo escrito na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para mim e para a sua. A gente vai ter o prazer de te ajudar a entender. Amém? O senhor quer falar alguma coisa? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa reunião. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Nós nascemos num país livre para pregar o Teu Evangelho. Nós temos o direito de ir e de vir e nós queremos aproveitar isso. Senhor, usa-nos para pregar o Evangelho, usa-nos, Senhor, para frutificar. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que todos ao saírem daqui saiam cheios do Teu Espírito Santo, cheios, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, para poder, Senhor, brilhar onde forem, exalar o Teu bom perfume. Senhor, usa-nos, Senhor, poderosamente, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Pai, se alguém chegou aqui aflito hoje com alguma situação, nós depositamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor trabalha pelos Seus, por aqueles que Te buscam, Senhor. Nunca houve, Senhor, nunca houve outro Deus que trabalha por aqueles que são os Seus e Te buscam. Deus, está nas Tuas mãos a nossa vida. Depositamos tudo, tudo, nós vivemos para Ti, Senhor. No nome de Jesus, abra Suas mãos, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vão em paz e abençoados no nome de Jesus. Amém. Abraça quem está do teu lado, profetiza na vida desse irmão, dessa irmã.